lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, a iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, que nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante, optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, ou ainda, teremos melhor proveito no tema em pauta. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula de hoje, que é a aula 79, ou se preferir, episódio 79. O tema, Possessos, com as questões 473 a 480. São oito questões ao todo. Na verdade, é o item 3 do capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos a nossa primeira questão de hoje, como entendemos que o tema é complexo, porém relevante sobre mediunidade. Por isso, estamos recomendando ao amigo ou amiga ouvinte a consultar o Livro dos Médiuns no capítulo 22, que Kardec trata desse assunto. Né? Porque, como nós vamos entender no decorrer do desenvolver da lição, a possessão é o último grau, né? O grau mais avançado começa pela obsessão simples, após a fascinação e depois a subjugação, né? Que são as causas da obsessão. Então vamos, feita estas recomendações, né? esta sugestão, vamos então à primeira questão do nosso estudo, Possessos. A questão 473 é a primeira, não é? E Kardec, o codificador, assim perguntou: pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Observamos, amigo ouvinte, que, como sempre, a questão formulada por Allan Kardec é bastante, vamos dizer, significativa, e ele vai direto ao ponto, né? Ele está perguntando o quê? Se pode, por momentos, o espírito revertisse do invólucro. O que é o invólucro? É o corpo somático, né? Ou seja, o espírito tomar o corpo do encarnado, por isso que ele fala uma pessoa viva, né? Então ele deixa bem claro que é essa a pergunta, né? Mas vamos à resposta que foi dada pelos Espíritos reveladores, o Espírito Verdade. Responderam assim: o Espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um Espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o Espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um Espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o Espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado, o termo da existência material. Nós podemos colocar assim, não é? A explicação é muito lógica. O espírito, ele não pode ser afastado do corpo, mesmo momentaneamente, e outro tomar o lugar dele, não é? Se há essa subjugação, se há essa possessão, é porque, como eles dizem aqui, o espírito encarnado tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, quer dizer, o problema de sintonia, não é? Então, nós podemos colocar assim: um ser, um espírito que já está mais elevado, que já está mais consciente da vida como um todo, da evolução espiritual, esse outro espírito que estiver mais atrasado, que nós falamos das sombras, ele não vai poder influenciar esse ser, né? Se ele influencia, é porque tem algo em comum, não é isso? Então, vamos repetir o último parágrafo da resposta, né? Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado ao termo da existência material. Ou ainda, né, o espírito só vai desligar do corpo quando houver, então, a morte do corpo e que o processo, né, do desencarne. Vamos, então, a questão a seguir, a 474. E Kardec indagou: se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? Mais uma pergunta também, né, muito bem colocada e que não deixa nenhuma dúvida. E o Espírito Verdade assim respondeu: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Então, veja a coerência, né, nas orientações do Espírito Verdade, não é? Então, eles concordam que quando Kardec perguntou, né, se pode, então, substituir o corpo, porque o corpo está ligado de um espírito, no caso, obsessor, dominar o encarnado, que é o que se denomina possessão. E o que eles concordam, não é? Que há sim, e são esses os verdadeiros processos. Mas, sem a participação daquele que sofre, ou seja, sem a permissão do, no caso, o possuído, o obsediado, né? Porque quem vai quer subjugar, que é quem está, é o obsessor. E quem está sofrendo esse assédio é o obsediado, né? E essa afirmação do Espírito Verdade é muito, muito importante, né? Porque em muitos casos, antes chamava sanatórios, né? O número era muito grande, e mesmo aqui no Brasil, várias cidades se, vamos dizer assim, criaram hospitais, né, psiquiátricos para tratar. E muitos, como ele diz aqui, que eram tomados como possessos, seriam criaturas epiléticas ou loucas, que mais, quer dizer, precisava mais da medicina do que do exorcismo, que é essa palavra cujo o Espiritismo não concorda, né? No Espiritismo não há o exorcismo, aquele de afastar por palavra, por processo magnético, porque o Espiritismo entende, né, que a lei do amor, o pai ama o obsessor e ama o obsediado, né? Então, qual é o papel do cristão espírita? É esclarecer os dois, né? Por isso que é um trabalho que na casa espírita antigamente era chamado, né, de desobsessão, depois passou a chamar de doutrinação e hoje o nome é atendimento fraterno. Mas esta questão é tão importante, tão profunda, que Kardec quis deixar a sua assertiva, o seu comentário. Ele escreveu assim: a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo do indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. A preocupação de Kardec foi exatamente essa, né? De explicar que não há, nesse sentido, a palavra demônio, ou seja, o demônio que está obsidiando, que está influindo de forma assim, de má, né? Então, por quê? O Espiritismo vem explicar que Deus criou todos nós, simples e ignorantes, né? E que não criou demônio e nem anjos. Todos nós tivemos ao mesmo princípio e todos nós teremos, por força da lei divina, a nossa evolução até a felicidade relativa, né? É uma questão muito profunda, né? É um assunto muito profundo, por isso que no início fizemos aquele alerta, né, para as pessoas que se interessarem, e é muito, em muitas famílias, né, esta realidade, e que então o Livro dos Médiuns, o capítulo 22, vem trazer uma orientação bastante segura. Neste ponto, amigo ouvinte, vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço,
Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, nós estamos dando sequência, né, ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, hoje com a aula, o episódio 79. O título é Possessos, que na verdade é o item 3 do capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Este item são 8 questões, da 473 a 480, não é? E no bloco anterior nós estudamos a 473 a 474. E agora vamos, então, seguindo, que é a 475, ou seja, 475. Kardec perguntou: pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Resposta: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. A pergunta é sucinta e a resposta também, não é? É bem curtinha, mas é uma pergunta profunda e a resposta também, embora seja curtinha, mas tem uma relevância muito grande na nossa experiência terrena, não é? Que é por isso que diz que o Espiritismo é uma doutrina que conforta e que esclarece. Vejamos, como nós sempre chamamos atenção, né, para a coerência dos ensinamentos dos espíritos superiores de Kardec, não é? Os espíritos elevados. Quando esta questão 475, vou repetir a pergunta para mostrar coerência com outra questão do item anterior, né? Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? A resposta: sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Estou me referindo à questão do item 2 do episódio passado, a 469. Veja a resposta, se não é, ela é semelhante, não é? A pergunta e a resposta. Na 469, Kardec perguntou: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta do Espírito Verdade: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insufla discórdia e citam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. interessantíssimo, né? Tenho certeza que o amigo ouvinte vai concordar conosco, né? E só para nós prosseguirmos, né, passar para outra questão, é sempre o significado das palavras, né? Quando ele diz aqui, pode-se sacudir um jugo. Jugo é domínio, né? Porque é acima, no pescoço, perto do ombro. Para um exemplo bem trivial, né, bem comum, é aquela parte onde se põe a canga no boi. Então, é a jugular do nosso pescoço, né? Por isso que a palavra jugo. Tá certo? Vamos então à questão a seguir, a 476, 476. Eis a pergunta. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? E nesse caso, que condição deve ele preencher? A resposta. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Vamos repetir. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. É muito profundo, né? Porque lembra que nós falamos no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, onde vai explicar o processo da subjugação, da posição, começa com uma fascinação simples. É como em tudo a natureza, né, amigo ouvinte? Não dá salto. Então, é um processo, não é uma coisa assim que um espírito chega de longe, já não gosta daquela pessoa e já vai dominando. Não é assim, é todo um processo, né? Então, no caso, é uma verdade, inclusive aqui nós podemos apontar, né, que realmente quando uma pessoa está muito mal, ou chegou a esse ponto de possessão, de uma subjugação completa, se recomenda, né, que pessoas da família, pessoas que o cercam, que tomem então as providências, principalmente a oração, né? A oração tem um poder maior do que nós imaginamos. Então, é por isso que e ele explica ainda mais que, mesmo que uma pessoa, uma terceira pessoa, de bons princípios, de uma moral elevada, venha interceder, mas se obsediado, ele se compraz com aquilo, ele gosta, como nós falamos, passa por vítima, ele gosta de ser essa vítima, aí fica muito, muito difícil sucesso nesta interferência, não é? Por isso que a resposta termina assim. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos os desprezam e os maus não o temem. Ou ainda, não só a vítima, que é o obsidiado, mas aquele também que vai interferir por ele, essa pessoa que vai interferir também tem que ter bons princípios, ser uma pessoa do bem, para que os espíritos, então, imperfeitos, vamos dizer assim, o respeite, não é? Dê valor naquilo. tá certo? A questão a seguir, 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Eis a resposta da espiritualidade: não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-los a sério, riem, se obstinam. Mas veja que a nossa consideração da questão anterior está perfeita, né? Por que que quem vai exorcizar, quem vai querer afastar, né, anular aquele processo de aproximação, ele tem que ter moral. Porque é aquele caso, né? Uma pessoa, só para dar um exemplo assim vulgar, né? Uma pessoa que fuma, ele vai aconselhar a pessoa que fuma a desistir de fumar? O fumante vai dar risada dele, não é? E assim outros vícios também, como o alcoolismo e outros, não é? Então, a pessoa que vai... Dê o nome que quiser, né? Aqui está a palavra exorcismo, que é a palavra mais comum, não é? Ele tem que ter moral, tá certo? E vamos à questão 478, que é a seguir. Kardec perguntou: as pessoas animadas de boas intenções, e nem por isso menos obsedadas, qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? E o Espírito Verdade assim respondeu: cansar-lhe a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perde tempo. Então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. Mais uma vez, né, amigo ouvinte, é o caso, uma pessoa que está, como popularmente se fala, com Deus, ele tem que perseverar na paciência, não é? Ou seja, com paciência e acrescentando pensamento elevado, oração, aos poucos o chamado obsessor vai vendo que ele não tem sucesso e se afasta então do seu propósito, não é isso? Então precisa tempo, né? E também perseverança, que em última análise é uma fé, como diz Kardec, a fé raciocinada, não é? A questão a seguir, 479. Kardec perguntou: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Olha a resposta, que vem de encontro ao nosso comentário da questão 478. A resposta é assim: a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então eles concordam e aconselham e que a prece é, sim, muito eficaz. Mas tanto aquele que vai orar tem que ser com sentimentos. Não é o significado das palavras, mas sim o valor dos sentimentos, não é? De quem vai fazer a prece. E também o obsidiado, ele tem que se mostrar disposto a mudar de rumo, a mudar de conduta, para que o obsessor não encontre campo para continuar o seu atrativo, aliás, o seu objetivo, não é verdade? Então, amigo ouvinte, a prece é sim um meio eficaz, mas quem faz a prece tem que ser a prece do coração, né? Nós vamos estudar, está no terceiro livro do Livro dos Espíritos, não é? Que com as questões da lei de adoração, se não me falha a memória, questão 663, 664 e assim por diante, não é? Pois bem, aqui nós vamos fazer mais um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos, eu sou Basílio. Hoje nós estamos desenvolvendo a aula 79, o episódio 79. O tema são possessos, com as questões 473 a 480. E nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 473 até 479. Agora vamos então a última questão do nosso estudo de hoje, ou seja, do item que nós estamos estudando, a 480. Kardec perguntou: que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? E o Espírito Verdade respondeu: isso depende da interpretação. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiveres curado, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o seu sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Percebe, né, ou percebemos, né, Bicovitch, que sempre em tudo no nosso aprendizado, porque a teoria se trata de uma coisa abstrata, né, a fé não é, vamos assim, palpável, né, então muito sempre vai depender do significado das palavras. Quando chamais demônio, que ele diz aqui, né? um mau espírito, o que é o obsessor. Então, quando o que faz ele ter sucesso, que a sua influência foi destruída, ela será verdadeiramente expulso. Então, ele dá um exemplo aqui, uma analogia, né? Se atribuís uma doença ao demônio, quando tiveres curado, tereis também que expulsaste o demônio. Direis também que expulsaste o demônio. Quer dizer, né? Por isso que quando a gente se livra de um problema, normalmente, com razão, a gente diz graças a Deus. Não é? Então, mais uma vez chamando aqui o sentido das palavras para que a gente possa entender como tratar, como agir, quando nos depararmos, né, com essa realidade, porque a gente, vamos dizer assim, as pessoas que estão fora desta área de atuação, do movimento espírita, do movimento espiritualista, não é? Porque esse processo não é aos espíritas, é do ser humano, não é? A influência. Por isso que se diz que todos nós influenciamos e somos influenciados, tanto quando de encarnado para encarnado, como desencarnado para desencarnado, e também de encarnado para desencarnado. Parece uma coisa assim incrível, mas é verdade, não é? Então, amigo ouvinte, encerramos com essa questão 480, o nosso desenvolvimento, né, que como o amigo ouvinte sabe, dentro das nossas possibilidades, nós procuramos envolver o episódio com começo, meio e fim. No início, um pequeno preâmbulo, depois nós fazemos o desenvolvimento e, por fim, as conclusões que nós vamos fazer agora, não é? Desta nossa aula de hoje, nossos estudos de hoje. Então, veja como é interessante, como é útil, não é? Estudarmos o Livro dos Espíritos com, vamos dizer assim, de forma organizada, sequencial e sem pressa, valorizando o tempo. Hoje, com apenas 8 questões, quantos aprendizados necessários e úteis à nossa cultura doutrinária. Portanto, não devemos encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para finalizar nossos estudos de hoje, conforme a exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento aflitivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde aurimos conforto espiritual, otimismo, fé, esperança e dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página constante do livro Seara dos Médiuns, entendendo que os ensinamentos é para destacar a importância dos pensamentos, portanto, relacionado ao tema que nós estudamos hoje. Essa página foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nome intitulada Cartão de Visita. Mais uma vez recordando, Livro dos Médiuns, a lição chama-se Cartão de Visita. Com ela nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Nos deixa, assim, a seguinte observação o benfeitor Emmanuel. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer o pensamento virgem na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons e força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes e energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. Uma e outra possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fluxo emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos um instante. No entanto, o lume conduzido tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das obras, das boas obras. Verificamos, no símile, que a energia mental, inolitavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se o pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações um com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realiza. Realizando, atrás. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência crescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Vamos repetir esta frase. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, lhe agradecemos pela paciência, pela audiência, pela colaboração, né, enfim, de estar conosco, e o convidamos para refletir neste assunto que é muito profundo e também para estar conosco no próximo episódio, que será, né, o 80, com o tema Confucionários. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o nosso endereço da Web Rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, aos seus contatos, e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula ou episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.